Muito bom dia, Srs. Deputados. Vamos começar a nossa reunião. Queria cumprimentar e dar as boas-vindas à Comissão de Trabalho dos CTTs, na pessoa do Sr. José Rosário, Sra. Alda Cristina Rodrigues. Já comuniquei aos nossos convidados que faremos duas rondas, uma primeira apresentação de 5 minutos, seguida de um conjunto de perguntas dos grupos parlamentares, com uma resposta também no fim generalizada, sem embargo, de haver depois uma segunda ronda para de 2 minutos, 3 minutos, para perguntas que eventualmente possam ficar sem resposta. Se este modelo... A sugestão que havia, pergunta a todos, mas também podemos fazer a pergunta-resposta se depois fecharmos isso numa ronda. Talvez seja mais prático assim, então. Fazemos assim, então, duas rondas e sem mais demoras. Dava a palavra, julgo que o Sr. José Rosário será o primeiro interventor. Tem a palavra.
Ora, bom dia a todos. Agradecer desde já também a possibilidade que nos deram de vir aqui dizer um pouco do que se passa dentro da empresa CTT e começar já também por enquadrar, digamos, o que é que se passa em relação a esta questão do serviço público de correio, do serviço postal. Portanto, o Governo, em determinada altura, decidiu privatizar a empresa. Portanto, o serviço público de correio hoje em dia está a ser assegurado por uma empresa que está 100% privada e que nós começamos a ter muitas dificuldades em, de alguma forma, garantir, portanto, o cumprimento daquilo que está celebrado em termos de contrato de concessão com o próprio Estado e, portanto, na garantia da prestação deste serviço às populações. Portanto, nos últimos anos, a empresa, e até fruto de uma alteração ao tipo de correio que circula, portanto, cada vez menos há cartas, cada vez mais há objetos de volume, mas há aqui, efetivamente, uma quebra muito significativa de tráfego. A empresa, no sentido também de rentabilizar, foi reduzindo, ou argumentando aqui com esta questão da redução do serviço, da quantidade de serviço, foi reduzindo também o potencial de trabalho. Eu diria que nos últimos 5, 6 anos, a quebra de tráfego que existiu foi compensada por igual redução do número de trabalhadores a assegurar o serviço. E isto, só por si, já gera alguma dificuldade. E gera alguma dificuldade porque, efetivamente, o número de envios postais reduziu, mas os percursos a efetuar, e estamos a falar de distribuição domiciliária, porta a porta, não reduziram. Pelo contrário, o número de habitações vai crescendo, vai aumentando e, portanto, há sempre aqui algum crescimento. Pronto. Portanto, de facto, há esta realidade. A empresa não adaptou em tempo útil, digamos assim também, em termos de equipamentos, os trabalhadores para conseguirem assegurar e transportar esta nova volumetria de objetos e, portanto, há aqui, logo por aqui, alguma dificuldade. Por outro lado, o grande problema é que desde 2008 não há admissões no CTT, portanto, há um conjunto de trabalhadores que foram saindo, naturalmente, e por esta via o número de trabalhadores afetos ao serviço e afetos às áreas operacionais tem vindo a reduzir drasticamente. Pronto. Eu diria que poucos serão os locais de trabalho da distribuição, onde hoje existe um trabalhador por cada posto de trabalho. E isto leva a que haja aqui uma sobrecarga muito significativa em termos de trabalho. Pronto. A pressão é cada vez maior no sentido do cumprimento dos prazos, no sentido do cumprimento do serviço, e isto leva a que os trabalhadores estejam regularmente a trabalhar 8, 9, 10 e às vezes mais horas por dia, sem qualquer tipo de remuneração adicional. Pronto. Isto leva, por um lado, portanto, aqui a um problema grave em termos das pessoas que estão a trabalhar. Portanto, os acidentes de serviço têm vindo a aumentar, os problemas com baixas psicológicas têm vindo a aumentar, a pressão junto dos trabalhadores é cada vez maior, os erros na distribuição gerados também por esta pressão são cada vez maiores, mas por outro lado há depois aqui um problema que tem a ver com o cumprimento do contrato de concessão e com o respeito pelos padrões e pelos clientes que servimos, que é por falta de pessoal, porque a empresa não tem renovado os trabalhadores, não tem renovado os quadros de pessoal, não tem dado também equipamentos adequados, leva a que depois o serviço não seja devidamente assegurado. Pronto. Em determinada altura, a ANACOM aceitou, diria eu, que os CTT aplicassem um novo modelo de distribuição, chamado distribuição segmentada, ou seja, não fazendo aquilo que está no contrato de concessão, que é uma distribuição domiciliária diária, 5 dias por semana, mas sim fazendo a distribuição do serviço em função dos padrões de qualidade e, portanto, permitindo à empresa que em determinadas áreas distribua exclusivamente o correio que está em final de prazo, portanto, para cumprir os padrões de qualidade. E isto veio também aqui permitir à empresa uma redução substancial do número de trabalhadores, mas, por outro lado, porque o absentismo existe, porque há um conjunto de situações que não podemos controlar, acabamos por andar a trabalhar, muitas vezes, a fazer duplicação de áreas e acaba por ser impossível distribuir em todo o território nacional. Pronto. A empresa tem vindo aqui, por um lado, também a agenciar muitas áreas de distribuição. Eu diria, por exemplo, no Alentejo, o interior do Alentejo, 30% da população não vê um carteiro passar à porta, vê um distribuidor de correio subagenciado pelo CTT, e aqui põem-se questões relacionadas com a segurança, com a confidencialidade dos envios postais, mas, portanto, efetivamente, a rede postal hoje não tem a dotação necessária dos meios humanos e técnicos para garantir aquilo que está contratualizado em termos de contrato de concessão no tempo da distribuição. Em termos do atendimento, o problema coloca-se com o banco. Portanto, a entrada do banco, 200 estações têm banco postal hoje, e veio aqui, este banco entrou com recurso só a pessoas do CTT, aos quadros do CTT, e leva então a que haja aqui um prolongamento muito grande em termos de tempos de espera nas estações de correios e com problemas graves também em relação à prestação do serviço público em termos de atendimento. E, tendo em consideração o tempo, eu ficava por aqui.
Muito obrigado. Vamos começar então a ronda pelos partidos. Senhor deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu começo por cumprimentar a Comissão de Trabalhadores do CTT e agradecer a presença da CT nesta comissão. A iniciativa do PCP de trazer a debate na Assembleia da República a situação atual do serviço público postal e da empresa CTT e dos seus trabalhadores, foi uma iniciativa que decorreu precisamente dos alertas mais recentes e muito objetivos que os trabalhadores nos fizeram chegar em relação ao que se está a passar na empresa. Ao longo dos anos, nós aqui na Assembleia fomos chamando a atenção para o que estava a acontecer e a degradação da qualidade do serviço, de um modo geral, sentida pelas pessoas em relação aos correios, desde a preparação para a privatização da empresa, até o agravamento mais acentuado que se tem verificado no seguimento da mesma privatização. Como sabem, já tivemos uma declaração política no plenário e tivemos um debate importante em relação aos Correios, e agora na Comissão Parlamentar tem início um conjunto de audições por proposta do PCP. Começamos agora convosco, os sindicatos da empresa e a ANACOM. A ANACOM é a entidade que tem, digamos, a responsabilidade nos termos da lei de fiscalizar e de acompanhar a situação e de intervir em relação ao que está a passar. Mas há aqui, naturalmente, uma responsabilidade política que os órgãos de soberania não podem ignorar e que, em última análise, são, digamos, o principal responsável, o Governo, a Assembleia da República, tem que colocar essa questão. Já temos vindo aqui a falar acerca da situação em que regiões inteiras se encontram hoje em dia com uma coisa que é, depois de vários anos em que se assistiu ao encerramento e ao desaparecimento da presença dos correios, das estações dos correios, dos postos dos correios, que deixaram de ter essa presença e, em muitos casos, ou foi a junta de freguesia que assumiu. E com que resultados e com que balanço? Pensamos que era importante também fazer desde já um balanço sobre essas políticas. Ou então deixou mesmo de haver uma presença próxima da rede de estações e postos dos Correios, e agora a situação está a ficar mais grave também na vertente da distribuição do Correio. E nós, para além da análise das médias e para além da análise dos relatórios anuais, podemos olhar para a vida real e para o que está a passar no terreno, em que as pessoas até nos dizem, e eu penso que quase todos nós poderemos ter encontrado isto alguma vez. Todos os dias se vê passar na rua alguém dos Correios, mas passa-se uma data de dias até chegar o correio à nossa casa. Ou passa-se uma semana quase e ao fim da semana aparece um molho de envelopes com as cartas todas juntas, algumas já deviam ter chegado há uma semana, ou quase. E, portanto, há aqui qualquer coisa errada. E eu gostava que os senhores nos pudessem ajudar a fazer essa análise. E isso tem a ver com aquilo que diziam há pouco da distribuição segmentada. E eu gostava que fôssemos um pouco mais em detalhe para a análise do que está a passar. Porque essa distribuição segmentada, que é de facto orientada para as médias, que é de facto orientada para os relatórios e para os números anuais, está a prejudicar as pessoas com as faturas que chegam em cima da hora para pagar, às vezes já chegam depois do prazo limite para o pagamento, às vezes há uma encomenda que está à espera de uma coisa que fazia falta e que as pessoas só sabem que chegou ao fim de quase uma semana e meia de estar lá na estação, e o correio que se vai acumulando porque não chega às pessoas e vai-se acumulando nas estações. O problema das médias. O problema das médias é que nós podemos chegar ao fim do ano, lermos no relatório da ANACOM ou nos indicadores do CTT, 97% de cumprimento, 98% de cumprimento, etc., 96% de cumprimento. Qual é o problema? Se nós estivermos sempre a ter em conta o universo total dos objetos postais que estão em causa, tudo o que é encomendas, tudo o que é cartas, tudo, tendo em conta o envio de correio de grandes quantidades, que é, de facto, uma situação dominante, digamos assim, em termos quantitativos, para o serviço postal, isto significará que em regiões inteiras do país há milhares e milhares de pessoas que estão a sentir e a sofrer na pele um serviço postal que não está a cumprir essa quantidade, porque embora sendo vastíssimas regiões e vastíssimos territórios e imensos casos e populações que de facto são aos milhares de norte a sul do país, são a minoria comparada com o correio de grandes quantidades e com o correio empresarial, por exemplo. E, portanto, as médias podem esconder situações dramáticas que estamos aqui a verificar. Eu gostava de colocar a questão dos tempos de espera e das filas de espera nas estações, não só o encerramento de estações, mas também a diminuição do horário de funcionamento das estações, porque às vezes uma estação que deixa de abrir às 8h30 passa a abrir às 9h ou às 9h30 é logo uma dificuldade muito maior para as populações em redor, porque têm que ir trabalhar e não podem ir aos Correios antes, porque ainda estão fechados. E isto acontece aqui mesmo em Lisboa, não é preciso irmos para muito longe. Gostava que abordassem essa análise. E uma questão que é, há menos correio para distribuir, mas há cada vez mais lucros e dividendos para os acionistas. E, pelo visto, em termos económico-financeiros, encantado da vida, está tudo cada vez melhor. Como é que a Comissão de Trabalhadores analisa um quadro que está a ser colocado ao país? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem também 5 minutos para responder, se puder responder em menos.
Sim.
Que agradecer. Muito obrigado.
Duas questões muito concretas em relação à questão das estações de correios e dos horários do funcionamento das estações de correios. A empresa tem vindo aqui, segundo a argumentação apresentada, a gerir em função do número de pessoas que vão às estações e de uma forma a rentabilizar o tempo da estação. Obviamente que as pessoas, principalmente junto das grandes cidades, precisam das estações de correios abertas, é essencialmente no início da manhã, quando vêm ou quando saem para o trabalho, e no final do dia. E quando há aqui o encurtar do período de funcionamento da estação, não só há menos gente a ir à estação porque tem a estação fechada, não é? Como depois isto causa grandes transtornos às pessoas. De facto, com a implementação do banco postal e nas estações grandes não se notou tanto este impacto quando se começa para as estações mais pequenas. Numa equipa de 4 trabalhadores, retirarmos um para atender exclusivamente ao banco, os outros 3 não conseguem assegurar o serviço dentro dos padrões de qualidade, garantindo filas de espera inferiores a 10 minutos, de forma alguma, chegam a esperar uma hora e mais. Portanto, há aqui uma degradação efetiva da qualidade do serviço no atendimento. Em relação à distribuição, de facto, tendo em consideração a cada vez maior dimensão das áreas de distribuição, estamos a falar em áreas de distribuição apeada, por exemplo, que andam dentro dos 15 km por posto de trabalho, áreas motorizadas com 90, 100 km e áreas em carrinha que chegam a atingir os 240 km por dia, e depois se falta um carteiro, obviamente que os 240 km passam por mais 100 em cima destes 240. E é impossível fazer, obviamente, nos tempos que estão previstos, as pessoas prolongam por sistema os horários de trabalho para conseguirem ainda, por amor à camisola, como eu diria, prestar um serviço com qualidade. E por isso acontece isto, quer dizer, depois a entrada também, a internalização do MS, do serviço expresso de uma empresa do grupo CTT, não é? Que foi em 75% estava agenciada a terceiros, em 75% passou a ser assegurado por nós, CTT, e portanto esta integração destes serviços, a empresa tem vindo a dar prioridade a este serviço, que não faz parte do contrato de concessão, e portanto quando há estas dificuldades em termos de recursos humanos, todo o resto fica para trás e é assegurado o serviço MS. E portanto aqui o serviço de distribuição de correio dentro do contrato de concessão fica na totalidade comprometido. Obviamente que, como o Sr. Deputado acabou de dizer, de facto, quando falamos em tráfego postal, a grande maioria dos envios postais centram-se em Lisboa, Porto, Coimbra, Leiria, Faro e pouco mais. Ou seja, desde que estas localidades tenham uma qualidade razoável de correio, tudo o resto são números, são esmagados pelo peso da quantidade de envios postais que são para estas áreas e, portanto, a forma de medir a qualidade do serviço, no nosso entender, está errada, porque, de facto, não representa a realidade do território nacional. Portanto, representa, efetivamente, a percentagem do correio entregue dentro dos tempos e dentro dos padrões. Portanto, eu diria mais que se o Governo, a curto prazo, não tomar medidas no sentido de obrigar a empresa a garantir esta rede pública de correio em poucos anos, nós estaremos sujeitos a que os acionistas do CTT, achando que isto não é uma coisa interessante, digam ao Estado, olha, arranjem lá alguém que faça isto, porque a gente não quer fazer. Pronto, porque de facto o Expresso é aquilo que a empresa tem vindo aqui a, digamos, a investir e a querer efetivamente desenvolver, é a área Expresso, em termos de distribuição de correio, e também em termos de balcões, favorecer e dar prioridade aqui ao atendimento do banco, portanto, valorizando este novo negócio e utilizando, portanto, o serviço público de correio como uma fonte de rendimento acessória, portanto, uma segunda obrigação. Deixou de ser a preocupação da administração do CTT. Também em termos de investimento, nesta área, na área, digamos, do serviço público de correio, na área de garantir as condições, os meios, os equipamentos necessários ao desenvolvimento desta atividade. Passou para segundo plano, portanto, aquilo que está em primeiro plano é, efetivamente, compensar os acionistas pelo dinheiro que investiram na empresa e, portanto, depois, se houver dinheiro para investimento, a gente logo vai investindo lentamente. É verdade que tem feito investimento, mas é muito inferior àquilo que seria necessário para garantir os níveis de qualidade a que estávamos habituados.
Muito obrigado. Passamos agora ao Partido Social Democrata. Sr. Deputado Carla Barros, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumpre-me em representação do Grupo Parlamentar do PSD começar por cumprimentar o Sr. José Rosário e a Sra. Alda Rodrigues e agradecer naturalmente a partilha de informações que nos trazem. Gostaria de aproveitar este momento para lhe dirigir um reconhecimento público aos trabalhadores do CTT pela forma como se empenharam na implementação do novo projeto do banco. Faço porque tivemos a oportunidade de testemunhar naturalmente que foi um projeto no qual os trabalhadores se motivaram e se envolveram imenso. Naturalmente que há aspectos mais negativos, que naturalmente decorrem dos processos de mudança organizacional, mas não queríamos deixar de reforçar esse vosso empenho, naturalmente. No que concerne ao requerimento do PCP, também entendemos naturalmente que esta é uma oportunidade para continuarmos a fiscalizar e a acompanhar esta prestação do serviço público. Naturalmente também confiamos muito no papel das entidades reguladoras, sempre atentos à necessidade de reforçar o seu papel, mas aquilo que a Comissão de Trabalhadores aqui expuser será naturalmente muito útil para a futura audição que tivermos com a ANACOM. Naturalmente que há aqui uma ideia de base relativamente ao requerimento do PCP, que convém aqui evidenciar. Portanto, o PCP tem aqui um preconceito ideológico que toda a gente conhece, é que é contra as concessões, contra as privatizações e, portanto, nós temos que admitir que podemos estar aqui também perante uma marcação de uma agenda política para o fim da concessão que irá acontecer em 2020. E, portanto, nós gostaríamos realmente de nos distanciar, e certamente já conhecem a nossa posição. Por vezes o PCP coloca estas questões numa lógica quase que de retrocessos civilizacionais, e naturalmente que o PSD nunca poderá acompanhar estas ideias e esta forma de pensar no Estado enquanto financiador. O Estado, naturalmente, é financiador da prestação de serviço público, mas não tem que ser o Estado o prestador do serviço público. Naturalmente, aqui o que nos interessa é que o serviço público chegue ao cidadão a um preço equilibrado e com a prestação da sua melhor qualidade. Isso é o que importa, e que seja equilibrado naturalmente para as finanças públicas. Portanto, o que nos interessa é exatamente a qualidade do serviço e aquilo que ele representa em termos de custos. Há aqui uma ligação naturalmente da parte laboral, portanto, há aqui aspectos que convém deixarmos claros na questão de despedimentos aqui encapotados, algumas injustiças, excesso de horas de trabalho. Admito, tenho ouvido por parte de alguns trabalhadores do CTT que trabalham horas sem fim. Eu gostaria que se pronunciasse e que concretizasse esses aspectos. Creio que há aqui realmente um excesso de carga de trabalho, uma exaustão dos trabalhadores que naturalmente deve estar a prejudicar a prestação deste serviço. Eu gostaria de saber, relativamente às diligências que têm desenvolvido junto do Conselho da Administração, o que é que lhes tem sido dito? Qual é a abertura da administração para corrigir aqui alguns aspectos, quer no que concerne, obviamente, à concessão, a forma como a concessão está a ser realizada, quer mesmo às condições de trabalho que estão aqui a ser praticadas. Dizer-lhes que, naturalmente, nós defendemos, e não seria execuível o contrário, modelos de gestão que sejam flexíveis, mas não admitimos e estaremos vigilantes, naturalmente, em modelos de gestão cuja competitividade apenas está assente na sobrecarga dos trabalhadores, nas más condições de trabalho, nos vínculos precários, e, portanto, naturalmente que não nos compadecemos com este tipo de gestão que agride, digamos, a parte dos trabalhadores. E, portanto, gostaria que pudesse concretizar mais um bocadinho e que nos falasse, então, das diligências que tem tido com o Conselho de Administração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Até a palavra, Sr. José Rosário.
Dizer muito rapidamente duas ou três coisas. Em termos do banco, de facto, o CTT sempre tiveram esta expectativa. O CTT, os seus trabalhadores, as suas organizações, sindicatos, comissão de trabalhadores, sempre tiveram esta expectativa da abertura de um banco. Até porque a abertura de um banco noutros países foi, digamos, aqui a plataforma que viabilizou a prestação do serviço público de correio de uma forma rentável. Pronto. O serviço público de correios nunca foi deficitário, sempre foi rentável. Desde a sua constituição, sempre foi rentável. Nunca houve um resultado negativo em termos da prestação do serviço. Pronto. O banco é, de facto, como eu diria, uma expectativa que os trabalhadores sempre tiveram. O que está a acontecer é o desalento não é pelo banco e pelo desenvolvimento do banco. O desalento é porque em áreas, como eu diria, nas estações de menor dimensão, portanto, quando falamos em estações de 12, 13 trabalhadores, o banco entrou, o retirar uma pessoa do balcão e dedicá-la ao banco não teve impacto. ou o impacto foi reduzido. O problema é quando começamos a abrir, e neste momento já temos 200 estações abertas, em locais de trabalho de pequena dimensão, em que afetar 25% ou 30% dos trabalhadores ao banco, portanto, os outros não têm condição efetiva para assegurar o serviço que têm para assegurar. E isto está a fazer com que os trabalhadores saiam das estações de correios 2 horas após o seu horário de trabalho. Portanto, é necessário efetivamente rever e arranjar formas de compensar esta situação. Também dizer que em termos de administração, nós temos reunido mensalmente com a administração, temos colocado estas questões sistematicamente e há uma coisa que a administração continua a não reconhecer, que é este prolongamento sistemático dos horários de trabalho, tanto no atendimento como na distribuição, como no tratamento, e esta posição, eu diria quase inflexível, de reconhecer que efetivamente de 2008 para cá as pessoas foram envelhecendo, a capacidade, digamos, física e a sua disponibilidade também vai sendo, os ritmos de trabalho não são compatíveis com o envelhecimento porque estamos com ritmos de trabalho alucinantes, eu diria desumanos. Há áreas do país em que as pessoas estão com ritmos de trabalho literalmente desumanos e isto nós temos passado à administração e, apesar da cordialidade, continuam a não reconhecer esta necessidade de criar condições para que haja um rejuvenescimento das pessoas e de adaptação dos ritmos de trabalho à realidade e às necessidades. Portanto, por exemplo, aquilo que eu falava ainda há pouco do aumento da volumetria dos objetos postais, a empresa começou agora a fazer algum investimento, portanto, em criar condições para que o trabalhador na distribuição consiga transportar esta volumetria, portanto, para a rua e distribuí-la, só que o tempo que demora, portanto, a equipar a rede pública de correio com estes equipamentos obrigava a ser muito mais célere, porque os objetos já estão, a volumetria já está, e, portanto, mas isso implicaria um investimento na rede postal pública que a administração do CTT não está disponível a fazer e, portanto, não quer fazê-lo no imediato, quer agora, quer necessário. Pronto, portanto, essencialmente é isto. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao Parlamentar Partido Socialista. Sr. Deputado Fernando Justo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Como é que ia começar por cumprimentar os membros da Comissão de Trabalhadores, o Sr. José Rosário e a Dona Helda Cristina Rodrigues, não é? Felicitá-los pelos contributos que nos estão aqui a dar para a discussão da vida da empresa, que é fundamental. Já nos deram aqui notas que nos preocupam, já levávamos algumas perguntas, mas não deixo de referir aqui que estes problemas, parece que estávamos a adivinhá-los na altura da discussão da diretiva postal, que aqui há uns anos, pelo menos o Sr. Deputado Bruno Dias deve-se recordar, e os restantes que já estavam, deu-nos aqui bastante trabalho, a transposição da diretiva para o plano interno, que já previa, digamos, esta solução de privatização, etc. Estava cá. E nessa altura, estas questões todas estão aqui a ser colocadas hoje em cima da mesa, foram objeto da nossa preocupação detalhada. Lembro-me que criámos aqui um grupo de trabalho, na altura, que discutiu até a exaustão, ponto a ponto, de todos os artigos da diretiva, em que previmos exatamente que estes problemas pudessem vir a acontecer e por isso ficaram salvaguardados na diretiva postal, que foi em transporte em 2012, que deu origem à lei, que é a lei 17 de 2012 de abril. Tudo isto está calculado na lei. Portanto, o serviço público e a qualidade do serviço público e os direitos dos trabalhadores estão considerados de facto na lei. Portanto, alguma coisa aqui terá que acontecer para salvaguardar, digamos, que estes direitos não sejam postos em causa. E a qualidade do serviço, como é óbvio também, que está aqui também bem presente. Por isso, eu tinha aqui duas ou três questões a colocar também. Uma delas é, se tem falado também, referiu agora que tem havido contactos com a administração, que a administração não reconheceu, peço desculpa, não pode detalhar melhor, não ter reconhecido estes problemas, ou não sei o que é o número de pessoas ou de trabalhadores que têm vindo a sair, não sei, eu não percebi. Se puder detalhar, gostava que detalhasse melhor esse ponto, que é que a administração atual diz sobre todos estes problemas que aqui foram colocados, e muito bem, pela Comissão de Trabalhadores. Também acerca de há aqui também um plano de reestruturação da empresa ao nível dos recursos humanos, que está aqui no requerimento do PCP que nos apresentou, embora os senhores pouco dissessem sobre isso, estava aqui também pronunciado sobre esse plano, porque a concretizar-se, a ser verdade, e a concretizar-se esse plano de reestruturação, isto só pode, se não for compensado com novas admissões, só pode agravar a situação que já existe. Portanto, o que é que pensam também sobre em que fase é que está? Está no início, já tem havido convite para as decisões, tem havido adesão, não tem? Se puder também acrescentar, se bem sei que temos a seguir também adições com os sindicatos, também podemos, podem, também com certeza que vai ser melhor expondo, mas é um ponto importante, porque, se a Comissão de Deus quiser pronunciar sobre ele, porque nos dá aqui, pode dar aqui também as chegas úteis para outras iniciativas que nós vamos ter que tomar a seguir a este conjunto de adições. Ainda, a ANACOM, têm falado com a ANACOM ou não? Dirigiu-se à ANACOM para... A ANACOM também tem aqui um papel importante na fiscalização daquilo que é a legislação que está aprovada. Até que ponto eles têm sido compreensivos, não têm sido compreensivos, têm feito diligências, não têm feito diligências, nós estávamos a ter que os ouvir, naturalmente, mas até que ponto a Comissão de Trabalhadores se já falou com eles e tem havido correspondência também com eles, até que autoridade tem havido também nesse contacto, se é que houve. Pronto, ficavam por aqui, dizendo-lhes que o Grupo Parlamentar do PS acompanhou desde o princípio este processo de privatização, empenhou-se quando foi da feitura da lei da transposição postal, empenhou-se fortemente, porque sabíamos que estamos aqui perante uma matéria muito sensível que podia dar problemas no futuro. Infelizmente, parece que estão a ser, que agora estão a aparecer, e por isso, o Sr. Deus pode contar sempre com a boa vontade e empenho do Partido Socialista no sentido de contribuir para minorar sempre esses problemas.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. José Rosário tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dizer que em relação a esta reestruturação que a empresa está, digamos, a desenvolver, ela tem vindo a decorrer lentamente ao longo dos anos. Portanto, a empresa tem vindo a negociar rescisões amigáveis de contratos de trabalho com trabalhadores que se têm demonstrado disponíveis para isso, sendo que não têm vindo a substituir estes trabalhadores e às vezes eles fazem falta. Pronto. Ultimamente, e portanto nos últimos 2 meses do ano passado, a empresa tomou uma iniciativa diferente, foi desafiar um conjunto de trabalhadores a rescindirem amigavelmente o contrato de trabalho. Pronto. Isto assim, dito desta forma, parece natural, normal. As coisas são um pouco mais complicadas quando as pessoas começam a ser, digamos, pressionadas no sentido de aceitarem uma rescisão amigável, que de amigável pouco tem. Pronto. E isto tem acontecido em algumas áreas, nomeadamente nas áreas dos serviços centrais, e com trabalhadores que têm limitações, muitas delas com base em acidentes de trabalho, em problemas que tiveram ao serviço do CTT e que agora estão a ser aqui pressionados a aceitarem rescindir contratos de trabalho e saírem. Estamos a falar de um universo de cerca de 80 trabalhadores, portanto, em cerca de 10.200 trabalhadores que temos, mas que nos preocupa, obviamente, e que teve um efeito devastador, diria eu, no seio dos trabalhadores. O medo de um contacto para um eventual despedimento tem vindo aqui os trabalhadores, por exemplo, tenham uma disponibilidade maior para trabalhar fora do horário de trabalho, sem qualquer tipo de remuneração adicional, e que cheguem aos limites que estávamos a falar, de trabalharem 10, 12 horas por dia, sem receberem qualquer tipo de remuneração adicional. Portanto, este é efetivamente um problema que nos preocupa, porque, pronto, não podemos dizer que temos gente a mais, portanto, poderá haver setores na empresa que têm excedentes de pessoal, mas eles fazem falta noutras áreas da empresa, com a formação adequada, é preciso alocar as pessoas às necessidades efetivas do serviço e, portanto, fazem falta aos 10 mil que cá estão e fazem falta mais 500 ou 600 trabalhadores para que a gente possa prestar todos os serviços que temos em mão em tempo útil e com a qualidade que o contrato de concessão assim o exige. Pronto. Em relação à ANACOM, portanto, nós várias vezes temos falado com a ANACOM. Temos, inclusivamente, denunciado aqui algumas fragilidades nos modelos e nas formas de controle da qualidade. Também, na sequência dessas nossas reclamações, certamente terão influenciado. A ANACOM impôs ao CTT, por exemplo, mais um indicador de qualidade em relação ao correio registado, portanto, no início de 2016. Indicador esse que no primeiro mês os CTT não conseguiram cumprir, mas rapidamente se adaptaram e criaram mecanismos de forma a que não se note, digamos, quando existem falhas na prestação deste tipo de serviço, de envios registados. Também, mais recentemente, e a partir de 1 de janeiro deste ano, estará aí uma empresa externa ao CTT a controlar a qualidade do serviço. Pronto. De facto, a ANACOM baseava-se em dados fornecidos pelo CTT. A qualidade do serviço era fornecida através do CTT, portanto, eram os CTT que controlavam a sua própria qualidade. A partir de 1 de janeiro está aí uma empresa externa, portanto, por imposição da própria ANACOM. Agora, de facto, eu não sei, mas eu acho que a ANACOM poderia fazer mais e ter uma presença mais efetiva e, essencialmente, nesta questão da assimetria, portanto, o controle da qualidade nas grandes cidades é uma coisa, mas se nós formos para o interior do Alentejo, ou formos para o interior das Beiras, ou mesmo mais para cima para o Minho, há muitas áreas de distribuição que efetivamente estão muito mal e que não se refletem nas percentagens, porque estamos a falar de localidades que têm 1.200 ou 2.000 cartas num universo de milhões diários, portanto isto não se nota. Mas, de facto, há localidades, eu diria que há localidades que recebem correio, que o carteiro passa lá a distribuir correio de 8 em 8 dias, de 9 em 9 dias, portanto, para distribuir correio. E isto, para nós, é grave em termos da qualidade do serviço. Era só.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento aqui a delegação do Sindicato dos Trabalhadores do CTT. Comissão de Trabalhadores. Em bom rigor, o cenário que os senhores aqui apresentaram não deverá surpreender ninguém. Já seria expectável que a situação da empresa evoluísse neste sentido. Houve avisos que foram feitos em tempo oportuno, portanto, não é propriamente uma surpresa. Será a mesma realidade que encontramos nas outras empresas que foram privatizadas, com diferenças de grau, obviamente com características próprias da atividade de cada uma delas. E isto é o cenário do maravilhoso mundo, novo mundo da iniciativa privada, desregulada, com a retração do papel do Estado e desregulação das relações de trabalho. Ora, esta visão diz que são as empresas a que criam emprego, a que criam riqueza. O que vemos é que as empresas, uma vez privatizadas, destroem emprego em vez de o criar. E criam riqueza para os acionistas, não para os trabalhadores. O PSD diz que confia no regulador, com certeza confia, e confia na gestão privada, por isso é que privatizou as empresas. Tanto confia, está muito satisfeito, porque os lucros estão a aumentar, e isso é o que conta, conta o equilíbrio das finanças públicas e das finanças privadas também, nomeadamente os lucros. Houve uma frase que foi referida aqui há poucas semanas num debate no plenário, que era: o que é bom para os trabalhadores não é necessariamente bom para a economia. Ora, isto, feita a lógica simétrica, significa que o que é bom para a economia tem de ser mau para os trabalhadores. Mas que economia será esta? Não é a economia real, com certeza. Será a economia de casino, de bolsa, que tem em conta apenas os interesses dos ditos investidores, esses tais super-homens. Afirmação extraordinária é este tipo de palmadinha nas costas que o PSD veio cá dizer. Portanto, muito bem, os senhores esforcem-se a elogiar o esforço abnegado, continuaram a cumprir os objetivos da empresa, trabalharam mais horas, substituíram os que foram despedidos, os que faltaram ao trabalho. Portanto, continuem assim, sacrifiquem-se, habituem-se, porque não têm a esperar nada de melhor para o futuro. É esta a visão da liberalização, esmifrar os trabalhadores, tudo em nome desse maravilhoso mundo novo. E depois é esta história dos preconceitos ideológicos, como defender a dignidade dos trabalhadores é um preconceito ideológico. Defender o direito a uma remuneração digna, correspondente ao tempo de trabalho que se dedica, isso é um preconceito ideológico. Defender a qualidade de um serviço público para a população também é um preconceito ideológico. Maravilha. Portanto, não tenho assim questões concretas. Isto não... Apenas gostaria que, a oportunidade do tempo que proporciona esta minha intervenção, que apresente outros fatores, outras informações que acho pertinentes, que ainda não teve a oportunidade aqui de referir, para termos em devida conta e depois vermos que medidas é que são possíveis de estudar e de levar avante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria passar a palavra, mas já agora aproveito, não havendo perguntas, na intervenção inicial fez uma afirmação que eu julgo que nenhum grupo parlamentar precisou, vale a pena precisar, foi a substituição de carteiros por outras entidades e disse que havia problemas de segurança, nomeadamente de confidencialidade. E eu gostava de lhe perguntar em que é que se baseia por a simples ausência de um carteiro originar aquilo que posso dizer que é fundamental, que é a regularidade, a segurança, a confidencialidade. Esses sim são valores fundamentais para quem recebe o seu correio. Se puder precisar um pouco dessa informação, agradecia.
Então, obrigado por também aproveitar para esclarecer esta questão. Desde o início, quando a empresa CTT começou a externalizar a distribuição do correio, nós fomos alertando para esta questão. Portanto, a questão da segurança, a questão da forma de controlar. Portanto, o CTT tem um regulamento disciplinar, tem um conjunto de exigências. Qualquer trabalhador que está a desenvolver a sua atividade tem a obrigação da confidencialidade, portanto, e há aqui alguma segurança. Aquilo que temos vindo a verificar desde o início, portanto, tanto em termos das estações de correios como em termos, portanto, do agenciamento a terceiros desta atividade, é que estas pessoas não têm esta obrigação da confidencialidade. Quer dizer, formalmente tê-la-ão, mas de facto não tiveram nem a formação adequada no sentido de lhe explicar o que é que isto é, nem a condição para o fazerem. Portanto, estas pessoas têm acesso a um conjunto significativo de informações relacionadas com a atividade. Eu lembro-me há uns anos atrás, em um determinado local, num posto de correios, que foi encerrado uma estação de correios e foi aberto um posto de correios, e dias depois o senhor lá do posto de correios acabou por dizer a uma cliente, quando lhe vai pagar, a senhora vai levantar um vale postal, e o senhor disse: então, mas você deve-me aqui não sei quanto e está aqui a receber 600 euros de vale postal. Portanto, lá está. E é isto, a confidencialidade é exatamente isto, é que ele não consegue diferenciar o que é a mercearia do que é o serviço público de correio e a confidencialidade que tem, e portanto ali na presença de todas as pessoas que estavam naquela mercearia, ele acabou por identificar ali questões da vida privada da pessoa. Portanto, esta é a questão, e a questão do agenciamento do serviço a terceiros tem dado muitos problemas em termos de reclamações, porque o CTT, apesar de ter um sistema de controle, acabam por não controlar. Portanto, não há condição objetiva no terreno para controlar. É uma entidade externa ao CTT que vai recolher um conjunto de objetos postais para distribuir aos seus destinatários, que não se sabe, ou não há efetivamente um controle efetivo, se ele os entrega naquele dia aos destinatários e se os leva para casa, se como é que faz. Portanto, é muito mais difícil de controlar isto por parte de entidades externas do que por parte do trabalhador, que chega ao final do dia, regressa ao local de trabalho, presta contas, sabe que tem um processo disciplinar caso não cumpra com as suas obrigações, que dê informações a terceiros em relação aos envios postais de A, B, C ou D. Portanto, há aqui efetivamente uma passagem de informação que é difícil de controlar. Ponto. Portanto.
Muito obrigado. Damos assim por encerrada esta primeira audição. Queria obviamente cumprimentar e agradecer a presença quer da Comissão de Trabalhadores, na pessoa do Sr. José Rosário e da Sra. Alda Rodrigues. Vamos continuar os nossos trabalhos e terminaremos estas matérias, para que fiquem atentos, com ouvindo a ANACOM, e obviamente julgo que cada grupo parlamentar recolheu aqui um conjunto de informações para depois na parte final. Ah, e terminaremos obviamente com a tutela, e portanto podem ir acompanhando os nossos trabalhos. E obviamente agradecemos e dizer que estamos disponíveis, para o que entenderem, para trocarmos informações. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Os seus deputados não precisam sair dos vossos lugares, uma vez que chamaremos já o sindicato.